75 de 100 liminares concedidas por ministros do Supremo, 75%, né? Em ações que suspenderam parcial ou totalmente leis, decretos, resoluções, medidas provisórias, aguarda o julgamento no plenário da Corte. É um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo. Então vejam só, são decisões provisórias, individuais e provisórias, monocráticas, né? Aguardando chancela ou não do colegiado. Agora tem decisão provisória que faz 8 anos, que ainda o pleno não julgou. Vem causando desconforto, sem dúvida alguma, esse tipo de ocorrido. Tem inclusive uma proposta na Câmara em que se pretende proibir ministros do Supremo de conceder liminar em ações que têm poder de suspender leis. É polêmico, né? Vamos conversar sobre o assunto com o Daniel Falcão, que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito aqui da Universidade de São Paulo. Ele é professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e especialista em Direito Constitucional. Bom dia, professor Daniel, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por atender ao nosso pedido, mais uma vez contribuir aqui com o Jornal da USP. Professor, é muito tempo, 8 anos, para uma decisão liminar? Decisão liminar é uma situação ali, emergencial, dada. Queria que o senhor explicasse o caráter de uma liminar. E se pode perdurar por tanto tempo uma decisão que tem que ser não só individual, monocrática, provisória, mas tem que ser definitiva, e aí é o pleno que tem que dar sua posição.
Não, não tem meio termo aqui nessa pergunta. Realmente é completamente absurdo uma decisão ficar 8 anos, uma decisão liminar monocrática ficar perdurando. Porque o controle de constitucionalidade, que é o que nós estamos tratando aqui, é uma das questões mais graves que acontecem na relação entre o legislativo e o judiciário, normalmente. O que é basicamente o seguinte: o Congresso Nacional, vamos tratar da questão federal, o Congresso Nacional faz uma lei, alguma das pessoas legitimadas pela Constituição de provocar o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade entende que essa lei ou parte dessa lei é inconstitucional, ou seja, ela foi feita com um erro grave, porque ela vai contra a Constituição, entra no STF, e no STF, em vez dessa questão ir para os 11 ministros analisar, como diz a lei, um ministro sozinho toma a atitude de suspender a execução da lei. Essa decisão, ela vale, e no exemplo que você deu, ela fica 8 anos, uma lei que o Congresso fez, e há uma dúvida se ela é constitucional ou não, né? Porque quem vai definir isso é o STF, suspensa pela vontade de um ministro. Então, é gravíssimo isso, e principalmente pelo fato do quê? Porque a lei que trata da ação direta de constitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, a lei diz que é muito excepcional o caso de haver decisões monocráticas. Só pode haver decisões monocráticas quando houver o recesso do Supremo Tribunal Federal. Isso acontece entre 19 de dezembro e 31 de janeiro e no mês de julho. Fora isso, sempre essas decisões, mesmo as cautelares, as liminares, devem ser tomadas pelo colegiado, pelo plenário.
Justamente. Ou seja, você toma a decisão porque vem o período de recesso, você não, a decisão é tão importante que precisa ter um posicionamento antes. Isso seria exceção, não regra, como está acontecendo muitas vezes.
Exato.
As ADIs, a gente tem falado muito das ações diretas de inconstitucionalidade. Elas estão num primeiro grau de urgência. Se a gente pudesse classificar pedidos, ações que entram, que chegam até o Supremo, professor, ou toda ação é importante, não tem essa hierarquia?
Não, todas são importantes. A lei diz que a ação mais importante, que tem mais urgência, são os habeas corpus. Porque elas envolvem a liberdade de uma pessoa. Em segundo lugar, o mandado de segurança. E aí, essas são as duas ações que a legislação dá preferência, habeas corpus e mandado de segurança. Aí depois a lei não fala nada. Uma ação direta de constitucionalidade é importante porque se essa lei, o Congresso, por exemplo, o Congresso fez essa lei está valendo, ela está criando fatos jurídicos e ela for inconstitucional, se demorar muito para julgar e esse julgamento disser que a lei é inconstitucional, houve vários fatos jurídicos, contratos, acordos celebrados com base numa lei inconstitucional, isso é difícil de corrigir depois. Então as ADIs, elas também devem ter prioridade, um ritmo mais célere, por isso, para evitar que a sociedade comece a tomar atos jurídicos com base nela, sendo que é uma lei que provavelmente é inconstitucional, porque já tem alguém no STF pedindo pela inconstitucionalidade. O fato de alguém bater na porta do STF dizendo que ela é inconstitucional não a faz inconstitucional necessariamente. O STF pode simplesmente dizer não, essa lei está tudo ok. Mas esse tipo de processo tem que ter prioridade, porque ele pode gerar consequências para toda a sociedade diante de uma lei mal feita, diante do parâmetro da Constituição pelo Congresso ou por uma Assembleia Legislativa, por exemplo.
Uhum. Bom, agora vamos voltar um pouquinho. Então, para que essa leis, pedidos tão importantes quando chegam ao Supremo, né, que é a máxima, a instância máxima, sejam julgados, depende exatamente do quê? Depende de uma decisão individual, claro, como nesses casos das liminares, decisão individual do ministro. Mas aí, para ser julgado pelo Pleno, quem é que decide? Precisa estar na pauta, é outro assunto que tem sido muito discutido, é o presidente da corte que decide a pauta do que será julgado. É assim também com pedidos liminares, professor?
Então, normalmente, agora, os advogados, eles pedem as liminares na petição inicial da ação direta de funcionalidade.
É.
Né? Na esperança que o juiz, monocraticamente, ou seja, sozinho, individualmente, dê uma decisão. Se ele não der essa decisão, ele tem o caminho de encurtar o procedimento, ou seja, fazer o procedimento ser muito mais rápido que o normal, para que isso vá o mais rápido possível para o plenário. Só que a questão de ir para o plenário, de ir para a pauta, é uma decisão de duas pessoas. Do relator do processo, que ele é escolhido como? Assim que qualquer ação chega num tribunal, a primeira coisa que é feita é um sorteio para saber quem que vai ser o relator. E pode ser qualquer um dos ministros do STF, que não seja o presidente. Né? O presidente não participa desse sorteio. Foi feito esse sorteio, é esse ministro que vai cuidar da ação até o julgamento, né? Então, esse processo só vai a julgamento no plenário no dia que ele liberar o processo, dizendo, olha, o meu voto já está pronto, eu quero que vá a julgamento, né? Que é o primeiro ato. E o segundo ato é o do presidente do tribunal, dizendo, ah, está liberado, então eu vou pôr esse processo no dia tal, hora, sessão do horário tal, para que seja julgado. Então depende de dois atos, do relator liberar para julgamento no plenário, liberado para julgamento no plenário, do presidente do tribunal colocar na pauta.
Compreendo. Ah, então são duas decisões importantes, primeiro do relator, depois da presidente da corte. Agora, não vamos entrar exatamente nas escolhas, quais são as determinações da pauta, porque aí a gente entraria num outro problema, numa outra questão. Vamos continuar nos concentrando, então, nesse julgamento monocrático ou do pleno, né? Tem um projeto no Congresso que quer discutir justamente isso. Seria o caso, esse projeto quer, inclusive, proibir ministros do Supremo de conceder liminar em ações que têm poder de suspender leis. Vejam só, essa é a proposta. Agora, isso seria bem-vindo, ou poderia ser determinado um tempo certo entre a liminar e a decisão do pleno? O que, que se poderia fazer para tentar acelerar essas decisões, impor um ritmo, já que é uma urgência uma decisão como essa? Urgente uma decisão como essa.
Aqui vem uma questão interessante do direito. Esse projeto de lei quer proibir, quer colocar na lei, não pode, né? Hoje não tem nada na lei dizendo que pode, mas também não tem nada na lei dizendo expressamente que não pode. O que a lei diz, a lei 9868 de 99, que é a lei que trata da ADI e da ADC, é que liminares só podem ser julgados monocraticamente no período de recesso. Se não é um recesso, o procedimento a ser feito, no máximo, é um procedimento acelerado. Então, não tem nada, não, exatamente, expressamente, não pode, mas os doutrinadores de direito constitucional já entendem que isso é suficiente para dizer que não pode. Mas os ministros têm, com perdão da palavra, ignorado isso e têm dado as liminares. Agora, proibir também, eu acho radical, porque há realmente, em alguns casos, necessidade de uma suspensão, porque a lei é claramente inconstitucional e ela está criando efeitos jurídicos graves na sociedade. E alguém, se houver argumentação de que a liminar é importante e o ministro conceder, é importante que essa lei seja suspensa. O que tem que ser colocado na lei, na minha opinião, é algum procedimento ultra acelerado, que caso o ministro tenha dado monocraticamente a decisão, isso vá para a pauta o mais rápido possível. Porque, como eu te falei, isso ficou no controle do relator. Então nós, por exemplo, tem uma ADI tratando sobre auxílio moradia dos magistrados. Ela foi apresentada há 4 anos. O ministro relator deu a liminar e ele não levou para a pauta. Né? Aí o presidente não tem o que fazer, porque enquanto o ministro relator não leva para a pauta, esse processo fica lá gerando efeitos, a liminar fica gerando efeitos, e simplesmente não acontece nada. Né? Então acontece o efeito contrário também. Deixar uma lei inconstitucional gerando efeitos é gravíssimo, mas também um ministro sozinho produzir uma decisão que gera esse tipo de efeito também é gravíssimo. Então deve haver um aperfeiçoamento da lei para que, caso haja uma adesão monocrática, isso seja colocado em pauta o mais rápido possível.
Mas não é essa proposta que está lá no Congresso.
Não, essa proposta é simplesmente proibir que haja esse tipo de decisão. Como eu falei, dependendo do caso, isso pode gerar efeitos ainda piores. Nada pior do que uma lei inconstitucional gerando efeitos na sociedade.
Agora, a gente está falando de um caso que é de um aspecto da lei, que é a celeridade da decisão, do julgamento, que não é uma reivindicação nova, né? Quanto tempo se fala? Não, mas a demanda, mas o Supremo está recebendo demandas que não eram originárias para o Supremo, está sobrecarregado. Essa reivindicação da demora das decisões é antiga, né, professor?
Muito antiga, perdão. Na Constituição de 88, quando foi feita a Constituição de 88, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi criado lá na Constituição de 88 justamente por causa dessa questão. Dizia-se exatamente 30 anos atrás que o STF estava atolado de processos, então que era necessário criar um novo tribunal para dividir as competências. Assim foi feito e hoje nós temos dois tribunais atolados, tanto o STJ quanto o STF, estão completamente assoberbados de trabalho. É uma questão muito mais de uma reforma do direito processual do que qualquer outra coisa. O STF é uma corte única no mundo, né? Ele tem competências muito grandes. Ele tem basicamente três competências. Ele é a corte constitucional, ou seja, ele faz o controle de constitucionalidade, como a gente tem discutido até agora. Uhum. Ele também julga recursos nos quais esses recursos alegam que a decisão inferior violou a Constituição. E a terceira competência dele é de julgar processos originariamente, ou seja, processos que não sejam nem necessariamente de controle de constitucionalidade, nem recursos que vocês apresentam diretamente no STF. Nessa terceira competência, o STF, por si só, tomou uma decisão que já vai diminuir um pouco esse tamanho do trabalho, que é a questão do foro privilegiado, né? Em maio eles tomaram uma decisão
Exato.
De que o foro privilegiado não será mais como sempre foi interpretado, ou seja, a grande maioria dos processos criminais envolvendo deputados federais, senadores, não vão mais ser julgados pelo STF, então já vai aliviar um pouco o número de processos. Mas isso obviamente não vai ser suficiente, porque só no controle de constitucionalidade, só como corte constitucional, o STF tem muito trabalho. Só para você ter uma ideia, ano passado o STF julgou por volta de 110 mil processos, né?
Nossa.
Enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou por volta de 200. Então você vê a diferença...
200 processos?
Isso.
É mesmo? Corte... Nossa.
Sim, a Suprema Corte americana julgou 200 e o STF julgou 110 mil. Então, as decisões monocráticas viraram a válvula de escape, porque se não houver a possibilidade de decisão monocrática, claro que não é só no controle de constitucionalidade, mas basicamente, se não houvesse a possibilidade de decisões monocráticas no STF, ficaria absolutamente impossível eles sentarem ou os 11 ou as duas turmas, cada uma com 5, e julgar 110 mil processos por ano, né? Isso que ainda tem um estoque bastante grande lá para ser julgado. Chegam novos processos toda hora e ainda tem um estoque. Então, tem que ser revisto qual que é o papel do STF, qual que é o papel dos tribunais superiores no processo civil e no processo penal brasileiro. Mas, no fundo, esses tribunais têm receio de fazer isso porque eles perderiam o poder.
Muito bem, com essa questão do foro privilegiado se resolve uma parcela, mas pelo que o senhor disse, é uma parcela pequena realmente. Tem mais outras implicações nessa decisão do que propriamente desafogar essa fila longa de processos no Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço muito a contribuição do professor Daniel Falcão, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e especialista em Direito Constitucional, nos explicando aqui um pouco sobre essas decisões liminares concedidas pelos ministros do Supremo e a demora, por que desta demora de decisões, né, que deveriam ser rápidas, temporárias, provisórias e monocráticas, por que isso leva tanto tempo às vezes para chegar para a decisão do Pleno. Muito obrigada pela contribuição, professor.
Obrigado, Roxane, obrigado a todos os ouvintes.